Este é o Podcast Guide. Eu sou o Fábio Cardoso, professor de Direito na FGV no Rio de Janeiro. Daniel Dias fala em entrevista ao nosso podcast da iniciativa da Ambima em regular os influenciadores financeiros. O primeiro conjunto de regras proposto pela entidade entra em vigor agora, dia 13 de novembro, e a principal obrigatoriedade é a necessidade de um influenciador informar que o post patrocinado se trata de publicidade. E qual é a instituição financeira contratante? Essa leva de medidas é analisada pelo nosso convidado na entrevista que começa logo a seguir. Daniel Dias, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado pelo convite, também é um prazer estar aqui podendo conversar com vocês.
Muito bem, Daniel. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória como pesquisador, antes da gente entrar no assunto influenciadores financeiros. Como é que esse tema te chamou a atenção?
Bom, Fábio, eu sou professor aqui de Direito Civil e consumidor aqui da Fundação Getúlio Vargas. Já trabalho aqui já desde 2017. Como boa parte da população, venho também, não só do ponto de vista acadêmico, mas também, inclusive, pessoal, me interessando pelas mídias sociais e por investimentos, né? O Brasil, o mundo, de modo geral, mas o Brasil também em especial, viveu uma democratização dessa dimensão de investimentos, que antigamente era muito mais fechado, e o próprio direito civil e direito consumidor também me levaram a atentar para essa temática, porque é importante até dizer que ela não está restrita ao mundo das finanças, né? Hoje em dia, praticamente toda a área está muito exposta a influenciadores digitais, né? A gente, em alguma medida, todo mundo que está nas redes sociais, ela está se vendendo também profissionalmente, em alguma medida. Então, é muito comum até esses perfis casados, né? Em que a pessoa se apresenta pessoalmente, também profissionalmente. E ao estar se vendendo profissionalmente, ela está ali também, muitas vezes, divulgando produtos ou a si mesmo como produto. Então, todas as áreas têm visto um pouco isso, né? Os advogados se apresentando, os médicos se apresentando, e isso também acontece no âmbito das finanças, né? Nós temos influenciadores digitais que estão apresentando produtos do âmbito da dimensão financeira. Então, essa discussão, os limites éticos, jurídicos que a gente vê no mundo financeiro, a gente vê em todas as áreas também, né? Em que medida cada um dos profissionais podem se medir, se vender, limites éticos disso. Então, isso vem chamando não só a minha atenção, mas de pesquisador, de modo geral, tanto pela linha do direito civil, quanto pela linha do direito do consumidor, né? E tanto pela linha do direito digital também, né? Então, é um tema que é debatido sobre essas três vertentes, na verdade, hoje em dia. Então, é um tema que está quente, tá pauta o dia e tem chamado não só a minha atenção, mas a atenção de muitos pesquisadores.
Bem, Daniel, e por que é importante demarcar as linhas, por assim dizer, hein, e regulamentar a atuação dos influenciadores financeiros, estabelecendo uma espécie de Chinese wall, como se diz?
Olha, não só nessa área, como em todas, é necessário estabelecer limites. Na verdade, os limites da, por assim dizer, da publicidade, eles já estão vendo sendo demarcados há muito tempo. Até onde eu posso dizer, até onde eu posso prometer, o que é que eu posso prometer, o que é que eu não posso, sob pena de induzir muitas vezes o consumidor a erro, né? Sobretudo em uma área até um pouco nebulosa com o mercado financeiro, né? Eu não sou ultra especialista, então, do ponto de vista do mercado financeiro em si, mas sou especialista do direito e na área de consumidor e civil. Então, é esse debate, até onde que eu posso falar, de que maneira falar, né? Falar para ser compreendido, qual é meu público. Então, tudo isso é um debate que já vem de muito tempo e é um debate necessário, né? Porque muitas vezes se fala que divulgar ou comunicação não é aquilo que você diz, mas é aquilo que é entendido, né? Então, uma comunicação dúbia, uma comunicação obscura, uma comunicação excessivamente otimista, tudo isso pode ser problemático, tudo isso pode gerar realmente falsas expectativas, pode gerar investimentos desmesurados da parte de quem ouve. Então, tudo isso é necessário, assim, não só na parte financeira, mas em qualquer área, para que a gente tenha um mercado saudável, né? Um mercado que não prometa o que não pode cumprir, um mercado que não desperte falsas, né, como eu te falei já, falsas expectativas, um mercado que seja íntegro, que seja transparente, que haja dentro da licitude. Então, eu colocaria primeiro esse disclaimer que não é uma questão só do mundo digital, não é uma questão só do mercado financeiro, é de todos os mercados, né? Realmente, o Código de Defesa do Consumidor, desde 1990, vem colocando limites à publicidade enganosa, à publicidade abusiva, à publicidade que falseia dados, que não se sustenta em dados técnicos. A gente pode perguntar o que é de novo aqui? O que é de novo é o meio, que é o meio digital, e o mercado financeiro também, que vive realmente uma onda de democratização, né? E de acesso mais amplo. Por isso que a gente hoje está falando especificamente dos influenciadores do mercado digitais, influenciadores digitais do mercado financeiro. Mas nada disso é per se novidade, percebe? Tudo isso já vem sendo debatido há muitos anos em todas as áreas profissionais e do direito.
Na sua avaliação, Daniel, tal como estava antes, da regulação da Anbima, havia espaço para desinformação ou ainda para aconselhamentos indevidos?
Olha, a regulação da Anbima, eu até já tive a oportunidade de falar isso outras vezes, ela me pareceu boa e ainda recatada, né? Porque, veja, são basicamente duas regras principais que vão dizer que não é dado a um influenciador apresentar um produto, né, em parceria com uma empresa, sem notificar, sem deixar claro que aquela divulgação ali é fruto de uma parceria. E veja que isso aí é uma exigência que atende a mais básico reclame de transparência. De fato, se eu fui contratado para dizer que um produto é bom, por mais que eu até entenda, eu posso até, como influenciador, dizer: olha, eu acho que o produto é bom, eu diria que ele é bom de qualquer forma. No entanto, a gente não pode ser ingênuo de achar que, se aquilo ali é fruto de um contrato, onde eu estou sendo remunerado para dizer que aquilo é bom, eu preciso dizer, né? Na mídia tradicional, esse dever de informar, ele não era tão necessário, porque já era pressuposto. Todo mundo que vê uma pessoa que está indo ali na TV dizer que compre tal geladeira, compre tal televisão, a gente já pressupõe que aquele garoto propaganda ali está sendo remunerado para isso. A questão se torna um pouco mais cinzenta no âmbito das redes sociais, porque muitas vezes as pessoas realmente podem indicar produtos ou serviços sem estarem sendo pagos para tanto. Mas como, no momento que eu passo a ser pago para isso, há um potencial conflito de interesses, qual é? Eu estou divulgando aquilo porque eu quero, porque eu acho que é bom, ou porque eu estou sendo remunerado para tanto? No mundo ideal, a pessoa vai dizer: ah, por causa de ambos. Só que, se por causa de ambos, então deixe que o próprio destinatário final de sua mensagem seja o juiz disso. Mas, para ele ser o juiz disso, ele precisa ter as informações. E qual é a informação básica aí? O fato de você estar sendo pago para fazer essa publi, né? E, então, me parece que esse é um primeiro dado, e me parece altamente aconselhável que assim seja, porque, no fundo, a gente está obedecendo apenas aí um dever de transparência, né? Um dever de informação que, e mais uma vez, não existe apenas nesse âmbito, existe em todos os âmbitos, né? E a segunda regra, né, que ele veio atuar também, é o dever de responsabilidade, né, de que essa empresa contratante, ela fiscalize, ela certifique se aquilo que o influenciador está divulgando é verdadeiro, corresponde àquilo que, aos dados que ela passou para esse influenciador, sob pena de vir a ser solidária, né, responder junto com o influenciador. Me parece também altamente positiva, me parece altamente louvável essa regra, porque, afinal de contas, aquele influenciador, ele está agindo em nome e no interesse daquela empresa, né? E isso também obedece a uma regra geral também, não só do direito do consumidor, do direito civil. Em geral, quando você tem alguém que age em seu nome, em seu favor, se essa pessoa gera um dano a terceiro, há algo que a gente chama de uma responsabilidade por fato terceiro, que é quando aquele que contratou originariamente também responde pelos atos daquele seu contratado. Então, me parece que são duas regras muito positivas e que vêm avançar positivamente no mercado dos influenciadores digitais, no mercado financeiro.
Do ponto de vista da construção de um conjunto de regras desse nível, quando o cenário ainda é bastante livre, quais são os modelos? Daniel, eu vou pedir para você levar o nosso ouvinte para essa discussão do ponto de vista da edificação das normas.
Quando você fala em modelos, a gente pode estar falando desde o ponto de vista do conteúdo material dessas normas. Então, você pode me perguntar: será que deveria ter ido mais longe? Será que era devido proibir certas divulgações? Porque veja, que, em princípio, essas normas já não estão impedindo ninguém de fazer nada, só está dizendo que você precisa informar, né, que há ali uma contratação subjacente. Então, a gente poderia, em termos de modelo, a gente pode discutir se era necessário ir mais longe. Ou, quando se me pergunta por modelo, eu posso interpretar essa uma pergunta também do ponto de vista de será que era necessário advir do Congresso Nacional? Isso poderia ser uma pergunta de estrutura formal, né? Eu precisaria de uma lei para fazer isso? Ou basta esse ato normativo aí da Anbima? Me parece que, em ambos os casos, o modelo utilizado foi saudável, né? Tanto o modelo de você não ainda proibir, não utilizar de medidas um pouco mais enérgicas e mais gravosas, mas apenas exigir um dever de transparência, me parece que realmente é uma medida positiva, porque acaba sendo um primeiro passo e a gente vai estruturando ao longo do desenvolvimento, ao longo de como as coisas vão, o próprio mercado vai reagir, vai vendo como o mercado reage a isso, né? Então, é uma medida menos gravosa e que evita, por exemplo, uma acusação de censura, né? É muito difícil você, com base apenas num dever de informação tão simples como esse, você acabar argumentando que haveria, por exemplo, a censura aí da atividade profissional desses influenciadores digitais. E do ponto de vista também da forma com que foi feita, né? Me parece que é uma forma menos drástica do que envolver o Congresso Nacional por enquanto. Já que não há um consenso tão forte ainda no Congresso, você consegue, através da Anbima, mas também testando o mercado. Então, o modelo, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista formal, me parece que foi adequado por ora. Vamos ver como essas regras vão ser aplicadas também.
E como a regulação pode efetivamente coibir esse ambiente tóxico das redes? Eu estou colocando aqui tóxico por conta dessas mensagens que podem ser lidas ou podem ser recebidas de forma inadequada por parte do público mais desavisado.
Mais uma vez, acho que a regulação que foi proposta, ela já ajuda na medida em que exige uma transparência, né? O que pode acontecer também, de outro lado, é os próprios consumidores, né? Os próprios destinatários finais, eles ficarem atentos, né? Eles também não se deixarem levar por promessas infundadas. Eu acho que o tóxico aí pode ser interpretado também como decorrente dessa própria interação entre o que é divulgado e as pessoas que recebem isso. Eu acho que um certo comedimento, uma certa desconfiança por parte desses destinatários finais é importante para você ter realmente um universo sadio, sadio em oposição a tóxico aqui. E, de fato, selecionar, você perceber se aquele, os próprios influenciadores digitais, há diversos por aí, é um mercado muito amplo. Então, procurar apenas aqueles que são um pouco mais já gabaritados, que já têm mais tempo de mercado, né? Fazer esse dever de casa, que é buscar realmente selecionar aqueles influenciadores digitais que você tem seguido, né? Será que eles têm já são reconhecidos no próprio mercado em que eles estão desenvolvendo essa atividade? Então, eu diria aqui que tem um pouco também, não só da regulação, que já caminhou um pouco nessa direção de um ambiente sadio, mas também exigir ou chamar a responsabilidade também esses destinatários, né, esses consumidores finais dessas mensagens. Então, eu diria que esse é um outro ponto importante para se atentar para um ambiente sadio nas redes sociais.
E por que é que não podemos confundir essa regulamentação com censura, Daniel?
Me parece que não dá para confundir, porque, de fato, a regulação que proposta pela Anbima, né, não está impedindo nada de ser dito por hora, né? Ele só está exigindo uma certa transparência, uma certa autenticidade. Coisa é dizer assim: você pode dizer o que você quiser, você não tem o direito ao anonimato, por exemplo. A própria Constituição, quando vai falar de liberdade de expressão, ela faz essa ressalva, né? Dizendo que você pode até muitas vezes se colocar, mas você tem que dizer quem é que está falando. Então, aqui é algo que não é exatamente o que está acontecendo aqui, mas a gente pode ler dessa forma. Então, tá bom, você quer fazer publi? Pode, mas, no entanto, diga que é publi. Então, veja que o espaço aqui de liberdade de expressão está garantido. Só está se exigindo o um mínimo de transparência, de boa-fé. Revele quem é, né? Quais são os seus interesses. Olha, eu estou recebendo aqui da XP para falar isso aqui. Veja que não há, para mim, a regulação aqui ela foi tão cuidadosa e tão até recatada que a qualquer ameaça de censura aqui me parece facilmente combatível.
Essas normas, Daniel, podem ser percebidas como proteção para os próprios influenciadores, tendo em vista o fato de que eles passam a lidar com um ativo que é muito sensível para o público que consome esse conteúdo?
Eu entendo que sim, porque veja que nesse momento, o momento que você bota as informações na mesa, bota as cartas na mesa, você fica menos suscetível a um argumento depois do, ah, eu não sabia. Como não sabia? Estava aqui, foi divulgado, as partes envolvidas estavam aqui já presentes. Então, a própria chamada à responsabilidade também das empresas contratantes é algo positivo para os influenciadores, né? Porque amanhã depois eles podem dizer: olha, tá bom, quer entrar com a ação, mas também bote todos os sujeitos envolvidos no polo passivo dessa ação, né? Então, de certa forma, é positivo para os influenciadores também sob essa perspectiva. No momento que eu informo mais, no momento que eu boto, publicizo, todo mundo está envolvido, eu posso chamar depois essa parte envolvida para também ser responsabilizada. Isso é positivo e é mais seguro para o próprio influenciador.
Quais devem ser os cuidados das empresas que contratam esse perfil de profissional, Daniel?
Verificar a procedência desse profissional, se ele já se envolveu em alguma atividade suspeita anteriormente, se ele já é réu em ação, se ele já comumente faz promessas que estão fora do razoável, com lucros garantidos, com lucros exorbitantes. Então, tudo isso que são diretrizes gerais, né, de qualquer contratante, quando vai contratar um parceiro profissional, que é olhar a vida pregressa, né, profissional desse profissional. Então, eu diria aqui que essas são as orientações gerais, né? Pesquisar. E esse dever de casa geralmente é feito porque, até quando você vai negociar preço, né? Muitas vezes a pessoa vai dizer: olha, tá aqui o meu número de seguidores, tá aqui quantas publi eu já fiz, tá aqui o meu portfólio, tá aqui o meu histórico, né? Então, isso já é, de certa forma, feito, mas eu endossaria isso dizendo que realmente é necessário fazer essa pesquisa para não comprar gato por lebre.
Uma última pergunta, Daniel, levando em consideração, portanto, todos esses comentários que você fez, sobretudo em relação ao público. O que que ele deve cobrar dos criadores de conteúdo e dos especificamente influenciadores financeiros?
Olha, eu diria que, de modo geral, informações claras, informações sérias, informações razoáveis, evitar expressões do tipo lucro garantido, porcentagens acima do mercado. Então, esse dever de uma informação completa, de uma informação clara, de informação compreensível. Então, tudo depende também de nicho, né? Se nós estamos falando de influenciador que está falando para um público mais amplo, você pode exigir uma linguagem mais acessível, mais clara. Já se é um influenciador com nicho mais específico, de um público mais bem informado, mais íntimo, de iniciados, por assim dizer, no mercado financeiro, aí a exigência já pode ser um pouco diferente, né? Já é aceitável uma utilização de uma terminologia mais técnica dentro do público específico daquele divulgador, daquele profissional, sempre uma linguagem compatível com a compreensão do consumidor médio daquele público ali específico. Então, isso me parece que pode ser cobrado e pode ser exigido desses profissionais.
Daniel Dias, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
Eu que agradeço, Fábio. Estamos aqui à disposição. Sempre que precisar, podem entrar em contato.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.